I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 347. Estou aqui com Johnny Brito. E aí, Johnny, tudo bem?
Opa, eu aqui de novo.
Muito bem.
Beleza.
E temos, fazendo estreia aqui no Cinemático, Matheus Mans, que é jornalista e crítico de cinema. Se apresenta aí, Matheus, para nossa audiência.
Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou jornalista editor no Filmelier, né, que é um site voltado especificamente para cinema. E também fui repórter no Estadão. É uma missão, uma jornada dupla aí.
Jornalista, né?
Eu não vim nem vestido para isso.
Muito bem. Ó, estamos reunidos aqui para falar de Os Fabelmans, novo filme do não, jovem aí, né? Steven Spielberg. Tá chegando aí nesse mercado do cinema e tá apresentando o seu novo filme aí pro mundo. É, o filme que estreou, chegou nos Estados Unidos faz um tempinho já, no dia 23 de novembro, lá na época de Ação de Graças, e aqui no Brasil chegou no último dia 12 de janeiro, o filme que é desde já um dos grandes favoritos no Oscar, né? Os indica, a gente tá gravando esse cinemático na segunda-feira à noite, faltam poucas horas aí na terça pela manhã, quando você estiver ouvindo já vai saber os indicados ao Oscar de 2023, mas o filme do Spielberg aí tá bem na corrida, né? Então, vamos falar disso tudo e muito mais. Mas antes, tenho recadinhos aqui super rápidos. Acesse @cinematicopod nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, tá bom? No Letterboxd também a gente tá lá, @cinematicopod. E torne-se assinante do Cinemático lá no catarse.me/cinemático ou então diretamente no aplicativo do Apple Podcasts. Que você ajuda a gente a fazer aqui o podcast e ainda tem acesso antecipado aos nossos episódios de quinta-feira. Quem é assinante ouve antes que todo mundo, tá bom? Então é isso, catarse.me/cinemático ou no aplicativo do Apple Podcasts. Música. Olha só, um trabalho em equipe pode ser cheio de desafios, intrigas e discussões, mas quando ele é bem feito, também são capazes de nos inspirar e emocionar. E é isso que o Universal TV traz para você com um super time de séries e personagens inesquecíveis. Aliás, um não, são nove. Nove super times. Nove times, quatro noites, um propósito. Sejam policiais, médicos, bombeiros ou promotores da lei. Todos os times têm a mesma vontade. Ajudar as pessoas, salvar vidas e buscar justiça. Se liga só.
I got her, I got her.
This kid just delivered a baby.
What do you mean just?
What happened to your baby?
She's 14 years old. She's scared.
Toda segunda-feira, você vai viajar pra Chicago no Universal TV e salvar vidas com as séries Chicago Med, Chicago Fire e Chicago PD. São as segundas de Chicago. Já as terças-feiras são as terças da lei, com os julgamentos icônicos de Law & Order e Law & Order SVU.
The job doesn't stop, so I don't.
Nas quintas, você acompanha A Noite FBI, cheia de perseguições nas séries FBI, FBI International e FBI Most Wanted. Já sexta-feira é o dia de Blue Bloods no UTV, com episódios duplos e inéditos de Blue Bloods. Então é isso, nove times, quatro noites, um propósito, com episódios inéditos a partir das 21h30. Não perca! Universal TV, séries que te movem. Muito bem, vamos lá para a pauta? Pauta!
Pauta!
Movies are dreams that you never forget.
What kind of movie are we gonna make?
It's more important than your hobby.
Can you stop calling it a hobby?
That has been nothing but disrespect from you.
I'm your mother!
What was your favorite part?
Olha só, Steven Spielberg, né? Eu acho que dispensa aqui. Vamos lá para cair no clichê, mas dispensa maiores apresentações, né? Spielberg, que é um dos maiores artistas vivos, né? E um dos mais bem-sucedidos diretores icônicos aí da história do cinema. Se você não conhece Steven Spielberg, talvez não devesse estar nem escutando esse podcast. Brincadeira, brincadeira, pode ouvir.
Tinha
sim,
nem que tá aqui, linda.
Isso, muito bem. Mas o que importa mesmo é que o Spielberg aí aos seus 78 anos de idade, né? 78 ou 74?
78.
78, olha só, chegando perto dos 80 aí. Ele decidiu, depois de muito tempo, fazer um filme autobiográfico, semi-biográfico, né? Como alguns poderiam chamar, e contar uma história que, inclusive, venceu o Globo de Ouro como melhor diretor, e no discurso ele falou isso, né? Ele escondeu essa história desde os 17 anos de idade, e agora, finalmente, ele tomou coragem de contar essa história num roteiro que ele escreveu junto com o Tony Kushner, né? Que é habitué, amigo, roteirista habitué aí do Spielberg. E é o primeiro roteiro que o Spielberg assina desde o Inteligência Artificial, lá em 2001. Então, mais de 20 anos aí que Spielberg não assinava.
Eu não fazia ideia que ele não assinava roteiro há tanto tempo, assim.
Faz tempo. E ele escreveu esse roteiro em 2 meses, durante a pandemia. É isso, né? Eu já brinquei aqui no Cinemático. Durante a pandemia, eu não fiz nada. Eu joguei videogame, assisti série, né? Fiquei deitado no sofá. Tem gente que escreveu livro.
Eu não aprendi nem a fazer pão em 2 meses de pandemia.
Não,
e
o Spielberg escreveu o roteiro do filme com o Tony Kushner em 2 meses. Ele falou assim, tava em casa sem fazer nada, agenda livre, vou escrever um roteirinho aqui. E é isso, e aí vai ganhar o Oscar.
Coisa boba, né? Coisa boba.
Isso, exatamente. Coisa
Fiz um
pouca.
Negocinho aqui, leiam aí.
É isso. Exatamente, e aí ele, né, uma das curiosidades aí é que ele, que todo mundo se pergunta o que realmente aconteceu, né, dessa história que foi contada, Mas ele jura ali que grande parte, maior parte do filme realmente aconteceu. Ele inclusive tentou, junto com o diretor de fotografia, né, que é o Janusz Kaminski, tentar retratar com a maior precisão possível ali o que ele lembrava da infância dele, e até os filmes e os curtas que ele brincou de gravar, ele também procurou retratar da maneira como aquilo foi feito na época, né? Então, Spielberg nos garante que não ficou de invencionice aí para contar a história dele, apesar de ele, de fato, não colocar nem o nome dele, né? O nome da família é os Fabelmans, né? Ele cria aí uma fábula em torno da vida dele, mas ele jura que tentou se manter bastante fiel ao que foi a vida dele.
Foi um recurso bem interessante até isso, né? Porque a impressão que fica é que, tipo, quando ele não coloca o nome dele lá, a gente sabe que é ele, mas parece que é mais fácil de se relacionar, assim, né? É um garoto dos anos 50 ali, 60, descobrindo cinema. Então, tipo, você sabe que é o Spielberg, né? O filme... começa com uma mensagem dele isso. Ali agradecendo quem tá no cinema.
Queria falar disso, aliás.
Me senti ok, prestigiado. mas eu quase falei, não, nada seu Spielberg. Imagina, é um prazer estar aqui.
Prazer estar aqui. Mas eu queria perguntar pra vocês isso, inclusive. Vocês não acham que essa mensagem no começo é um pouco roubar no jogo? Porque ele meio que já nos envolveu, a gente já simpatizou de cara, né? E nem todo filme pode contar com isso, né? Com uma mensagem do diretor explicando, né, o que você vai ver. E quando ele faz isso, pra mim, eu tenho um pouco dessa... Tipo o Tadeu Schmidt falando no BBB ontem. Eu vi pelo Twitter, a galera P da vida. Não tá interferindo no jogo? Não tá interferindo na maneira como você vai interpretar o filme depois? Eu achei muito legal, simpático, gostei, mas sinto isso.
Na cabine de imprensa, atrás de mim, um pessoal comentou, falou, pô, isso aí é chantagem emocional, porque...
É isso!
Ele falando assim, ó, esse é o filme mais importante, mais pessoal, não sei o quê. Você já entra no filme falando, bom, então tem que ser importante, tem que ser bom, né? Você já entra
com... Exato, exato.
Deus me livre não gostar, né?
E você assiste, como o Johnny falou, já o tempo inteiro vendo ali o garoto e fala, esse é o Spielberg, né? Então, tentando conectar com a vida dele, com os filmes que ele já fez, você já sai gostando, né? Então, eu sinto um pouco isso. Um pouquinho roubar no jogo, mas tudo bem, né? Tá liberado.
Mas ele pode, ele pode.
Ele pode. Então, vou falar, deixar algumas outras curiosidades para quando a gente estiver falando de spoilers, para não estragar a surpresa de ninguém. Vamos lá para a sinopse. Sinopse! Crescendo no Arizona na era pós-Segunda Guerra Mundial, o jovem Sammy Fabelman descobre um segredo de família e explora como o poder dos filmes pode ajudá-lo a enxergar o mundo. Repercussão aí dos Fabelmans nas redes, nas críticas. No Letterboxd a média é 4.1, então super alta, foi um dos filmes melhores avaliados aí de 2022 lá na rede social. No Rotten Tomatoes, 92% da crítica aprova o filme versus 83% do público. E no Metacritic, 84 de 100 é a cotação. Apesar disso tudo, o filme é uma decepção na bilheteria, né? Porque teve um orçamento de $40 milhões e, por enquanto, arrecadou aí no mundo todo $21 milhões, né? Então, é um filme bastante... conceituado, de prestígio, mas o fato é que o público não foi assistir no cinema, né? Vamos ver agora, ele chegando aí nas plataformas digitais, acho que acabou de chegar na semana passada, se o público realmente vai assistir o filme, inclusive pelas premiações, né? Como eu falei, o Spielberg ganhou o Globo de Ouro de Melhor Direção e o filme é um dos grandes favoritos aí a ter diversas indicações no Oscar, você vai ganhar... Já é outra história, mas tem chances de ser indicado a melhor filme, melhor diretor, atriz, né, para nossa amiga Michelle, o ator coadjuvante e roteiro original também são outras categorias que o filme aí tem chances.
Com certeza quando sair deve estar na lista, né, tipo, vai atrair mais curiosidade, mais gente pro cinema, eu imagino, né.
Isso o Oscar tem esse poder, né, de fazer com que pessoas... busquem o filme depois de uma indicação ou de premiação. Então, ô, Matheus, você acha que o Fábio está com essa bola toda aí no Oscar ou pode decepcionar?
Não, acho que sim. Acho que está com essa bola toda aí. Eu também acho, eu arrisco dizer que pode ser que fisgue ali uma indicação em fotografia. É, não duvido nada ali. É, sim, eu sim. Acho que vai bem amanhã, sim.
Muito bem. Então é isso, vamos lá falar de Os Fabelmans, primeiro sem spoilers. Matheus, queria começar por você aqui, o que, que você achou, quais as suas impressões aí do filme do Spielberg?
Eu confesso que eu fui com o pé bem atrás aí, porque eu não gostei muito, não embarquei muito nesse negócio memorialista que tá tendo aí de muitos diretores aí, de ficar trazendo essa questão da infância, enfim, né? A gente teve Belfast, a gente teve Armageddon Time, agora tivemos...
Tem o filme do Paul Thomas Anderson lá também, né? O Licorice também. Pizza.
E também a gente teve um que não é exatamente infância, mas que é o Bardo do Iñárritu, né?
Iñárritu.
Eu achei absolutamente insuportável, então eu fui com o pé atrás. Mas eu achei que, dentre esses filmes que trazem esse aspecto memorialista de buscar coisas da infância que sejam interessantes ali, é o mais honesto ali, eu senti. É o que mais traz verdade no que está contando. Porque a gente pega, por exemplo, o Belfast, o diretor Branagh, né? Que não sei falar direito o nome dele, Kenneth Branagh, né? Tá certo?
Kenneth Branagh.
É. Ele traz todo aquele contexto religioso de conflito e tal, tenta deixar a coisa muito maior do que ela é. O James Gray, A Margedon Time, traz a questão do racismo e tal, que eu acho super complicada ali, pode ser
problemático, né?
É, exatamente. E o Spielberg não, né? Ele traz ali a história da infância dele, da memória dele, como cineasta, né? E a partir dessa fábula ali, ele cria uma coisa que a gente pode se identificar, a gente pode gostar, a gente pode se emocionar, e não precisa ser algo exatamente grandioso. É a história de uma pessoa, e que eu acho que deixa a coisa mais identificável, mais palatável pra gente que tá assistindo. É o que eu mais gostei dessa leva aí de filmes nesse estilo.
Ótima comparação. E você, Johnny?
Cara, eu fui do jeito que eu mais gosto de ir, que é sem saber quase nada, assim. Uhum. Sabe? Eu sabia que era um filme ali baseado na vida de Spielberg. E só, eu não tinha visto o trailer, não tinha visto nada. E aí, sexta-feira, eu tava meio de bobeira à noite, falei assim, vou no cinema, vou ver... Pô, vou legal, vou ver o filme do Spielberg, tô curioso. Então, eu tenho evitado criar muita expectativa com filmes de maneira geral, assim. Eu não fico vendo muito trailer, etc. E aí, cara, eu gostei muito, assim. Eu acho que... E foi legal porque... Não sei se por ser uma sexta-feira à noite ali no cinema da Augusta, mas a galera que tava no cinema, parecia que tava todo mundo gostando muito do filme, sabe? As pessoas reagiam ao filme... Quase ensaiaram um aplauso no final ali, assim.
Que é uma coisa que ele fala no começo, né? Como que é a experiência coletiva de se assistir um filme no cinema,
exatamente,
né?
Exatamente. E eu falei, pô, acho que esse é filme pra ver no cinema, de fato, assim, sabe? É, então, eu gostei muito do filme. Eu não sabia, não fazia a menor ideia ali do que era fato, o que ele tava... romantizando, sei lá, então não me peguei muito nisso, eu não fiquei, será que isso foi assim mesmo? Eu acho que eu me deixei levar pela história e eu gostei muito dos personagens, sabe, da mãe dele, um personagem interessantíssimo, da própria trajetória dele, assim, e eu foi um sentimento muito parecido com a primeira vez que eu vi, é um pouco clichê, mas com a primeira vez que eu vi Cinema Paradiso.
Uhum.
Sabe, aquela coisa do encantamento com o cinema, tipo, que legal que é ver um bom filme, né, com um bom diretor, com boas atuações, uma história bonita e que fala sobre a própria paixão pelo cinema. Então, pra mim, foi uma experiência que eu fui sem esperar nada e saí, tipo, feliz, sabe, do cinema. Falei, pô, legal, quero até ver de novo se bobear.
Muito bem. Então, bom, ó, eu, assim como o Matheus, também tinha o pé atrás e legal ele falou dessa questão memorialista do cinema recente, tem acontecido muito também, mas eu tenho um pouco de preguiça de filme sobre filme, assim, sabe? Filme sobre cinema. Não sei se é porque a gente já viu vários ou... Sei lá, às vezes a metalinguagem...
Você é insensível, Carlos, você é insensível.
não é isso, é que eu acho que às vezes parece um pouco de isca, sabe? De bait, assim, pra indústria, fazer filme sobre filme, porque...
Isso é.
Meio corporativista, assim, né? Estamos celebrando a gente mesmo e tal. Então, me dá uma cansada um pouco o tema. Então fui assim, mas... E eu também não sou o maior fã da refilmagem do Spielberg do Amor Sublime Amor. Lá achei chatíssima, apesar de muita gente adorar. Eu odiei isso. Nossa, eu sei lá. Acho que tem que ver pra você entender ali o que, que o Spielberg quis fazer, né? É uma refilmagem bastante fiel até. Tem todo o virtuosismo técnico que ele pode agregar no musical, mas enfim, eu achei quase beirando insuportável. Então eu tava com uns dois pés atrás, mas enfim, né, Spielberg, a gente botou o nome lá, eu vou ver, independente do que for, e me surpreendi, assim, eu acho que apesar de ser... É óbvio, é uma cinebiografia bastante convencional e quadradinha, né, você pode até antecipar alguns movimentos, mas ainda assim, eu gostei da comparação que o Matheus fez, porque eu acho que todos os outros filmes têm um quê de cinismo que o Spielberg não traz aqui, né? Ele realmente está preocupado com tentar dar pra gente emoções genuínas, e ele é bastante divertido, engraçado, tem um bom humor e uma leveza para contar essa história, que eu acho que consegue elevar o filme acima da gente ficar... Ah, uma biografia... quadradinha, né? Então, assim, você tem um cara, né, como Steven Spielberg, que tá mais de meio século aí ditando, reescrevendo a maneira como se consome, como se faz e como se consome cinema no mundo, né? Ele continua fazendo isso desde então, contando como se revelou para ele o amor pela arte, né? Então você vê esse cara que é fascinado pela maneira de se criar uma forma de arte, né, de se fazer uma forma de arte, e ele faz, né, usando o termo clichê que está em todo lugar, uma carta de amor ao cinema e ao próprio conceito de filmar, sem maiores reservas, né? Ele não está interessado em ser cínico de maneira nenhuma, ele realmente está entregue a essa história, e mais, né, do que isso, eu acho que ele tem uma coragem de se expor, né? A vida dele, né, uma coisa pessoal, né, ele até fala isso, né, que quando o pai e a mãe eram vivos, eles falavam sobre isso, e ele esperou o pai e a mãe morrerem para contar uma história que talvez fosse deixar os dois bastante desconfortáveis, né, porque ele realmente tá abrindo ali o coração e abrindo a intimidade da família dele. E, aliás, né, o divórcio, né, da... Isso é spoiler? Não é spoiler, né, gente? O Spielberg fala que os pais são divorciados desde sempre, de como isso influenciou a vida dele e a carreira dele, né? Todos os filmes... Todos não, mas grande parte dos filmes tem um pai ausente, tem um casal separado, né? Então, acho que talvez seja o divórcio mais influente da história do cinema, não sei se da arte, mas do cinema, talvez, com certeza. Então, é isso, eu gostei dessa forma singela como ele conta essa história. Eu acho que, inclusive, em determinados momentos, me parece que ele não tem muito para onde ir, né? Porque é óbvio que ele vai terminar essa história num período curto, né? Ele não vai contar a biografia dele durante a carreira toda. Às vezes eu sinto que parece que ele não sabe como terminar e para onde terminar, mas aí ele termina de maneira brilhante e aí você... Ah, tá bom, né? a maneira como ele usou para encerrar essa história, que como numa outra biografia seria contar a história toda e aí ele vira um grande diretor de cinema, premiado, com grandes clássicos lançados. Não, ele consegue, né, concentrar essa história naqueles poucos anos de vida, e ainda assim terminar de maneira incrível, com uma grande participação especial do David Lynch, né? Que, inclusive, precisa ser convencido pela... O Spielberg conta que duas vezes convidou o David Lynch para participar. Ele disse que não queria, não ia fazer, porque primeiro sentia que não estava à altura de interpretar o John Ford, que ele nem é um ator. Mas aí o Spielberg apelou para Laura Dern, né, amiga do David Lynch, aí ela conseguiu convencer ele a participar. E ele disse que ia participar com uma condição, que ele pudesse ter o figurino 2 semanas antes de gravar. O Spielberg não entendeu por quê, mas cedeu, né? Porque ele queria ter o David Lynch lá, fazendo a participação especial. E o David Lynch disse que ficou usando a roupa durante 2 semanas inteiras sem tirar. Chegou até no set com a roupa gasta, porque ele foi treinando e entrando no papel durante essas 2 semanas. Enfim, mas é isso, assim, acho que concordo muito com o comentário do Matheus sobre ser desse cinema dos diretores revendo a infância. Eu gosto muito também do Licorice Pizza, porque eu acho que ele tem uma aura ali de nostalgia divertida, mas acho que o Spielberg traz para mim mais significado, né? Nessa hora que ele traz essa briga aí entre a tecnologia e as sensações, né? Entre a ciência e a arte, né? Eu acho que isso talvez seja mais universal, né? E consiga falar com mais pessoas do que outras histórias que a gente viu aí revisitando o passado.
Eu acho que tem uma coisa muito interessante ali, assim, essa coisa, essa brincadeira, sei lá, esse recurso dele não botar o nome dele. Óbvio que você não esquece que é um filme sobre o Spielberg, né? Pelo menos foi a minha experiência. Mas eu acho que ele consegue, na minha leiga opinião, acho que ele consegue conduzir os personagens e a história de um jeito que você se desliga um pouco no sentido de, tipo assim, ah, não estou vendo... Não está interessado em ver a sequência de fatos que levou o Spielberg a ser quem o Spielberg é. Você deixa se levar pela história, pelos personagens. Acho que ele consegue dar uma profundidade para alguns personagens ali. É muito interessante e tem toda essa relação que eu achei muito legal da descoberta do poder da arte, de quanto, né, o discurso daquele tio dele é muito interessante, uhum. E de como que isso vai mudar e marcar profundamente a vida dele, marcar as relações futuras. Então, assim, acho que tem uma coisa ali que é tipo isso, é menos sobre a sequência de fatos, né? Acho que a sequência de fatos me parece menos importante do que as pessoas envolvidas, o assunto que ele trata, sabe? Acho que vai ficando muito tocante essa descoberta da arte, assim, pra ele, sabe? Que não é só uma questão de contar a história ou a parte técnica, que ele era super ligado na parte técnica, e aí você vê a mistura da mãe e do pai dele ali, né? Da questão da tecnologia que o pai Exato. Traz, do olhar sensível que a mãe traz. Então, tipo, isso é legal, mas não é sobre isso o filme, assim, não é sobre a destreza do Spielberg, sabe?
Exato, de como cada um tem um papel, né? O pai, a mãe, né? O tio, né? Como cada um influencia as decisões que ele vai tomar e quem ele vai ser, né?
E eu acho que é importante pontuar também aí as atuações, né? Tá todo mundo muito bem ali, muito coeso. O menino que faz o Sammy,
Nossa,
né?
Nossa, adorei o menino, cara. É muito então, bom.
Eu fiquei receoso, porque eu não conhecia, tinha visto pouca coisa e tal, mas ele tá super bem. Eu vi o Spielberg ali.
É.
Ele tá na escola ali, com aquela camisa social e tal.
O Gabriel Labell.
Isso, esse mesmo. Ele tá muito bem, ele tá muito bem. Se ele tivesse uma atuação ruim ou que não convencesse, ia estragar o filme inteiro, né? Ia desmoronar toda a ideia.
Eu queria falar das atuações, Matheus, que tem uma questão que a Michelle Williams é uma das cotadas aí a ser indicada, o Oscar de atriz. E eu digo que foi a atuação que eu menos gostei, assim. Mas depois eu tava lendo, disse que ela tava realmente emulando ali a mãe do Spielberg, né? Que ela viu várias coisas, né? De memórias, filmes e tal, para poder realmente trazer as características da mãe dele. Então, eu não sei, mas é uma atuação que me incomodou mais, assim, sabe? No sentido de parecer mais caricata.
Exatamente, eu sinto que ela tá um ponto de virar quase um ser mitológico ali, sabe?
Exato.
Luminosa e tal. Me incomodou também, me tirou do filme, inclusive, em uns 2 momentos ali. Eu acho que ela
ficou
com a lei, mas acho que não é culpa da Michelle Williams, né? Eu acho que o Spielberg também deve ter uma construção ali da memória da mãe.
Da mãe, enfim, é verdade.
Trabalho
nesse
sentido, né?
Porque todo mundo tá tão mais natural, né? Naturalista, e aí você tem ela mais exagerada, né?
Se o Spielberg tá dirigindo a atriz pra fazer a mãe dele, ele conhece a mãe dele, deve ter um...
Deve,
porque eu imagino, né? Sendo ele um bom diretor de atores também, sei lá, deve ter um porquê essa coisa mais estilizada, né? Um pouco mais uma atuação diferente, assim. Parece um pouco menos natural do que as outras.
Sim.
Mas não me incomodou. A mim não me incomodou, assim.
Muito bem. Vamos pros spoilers, então, pra gente falar à vontade?
Bora.
Vamos lá.
Spoilers! Spoilers! Please, Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Muito bem, ó... Eu queria começar com, acho que com a situação do, assim, eu sempre soube que o divórcio do Spielberg, não, dos pais do Spielberg tinham sido muito influentes na carreira dele, ele sempre comentou isso, mas eu não sabia que tinha sido dessa forma, né, através de uma espécie de triângulo amoroso aí, né, e aí ele conta que realmente isso aconteceu depois que os pais se separaram. A mãe dele se casou com um amigo, né, com o melhor amigo do pai na época, que era o Bernie Adler, e a descoberta da traição também se deu através de um filme que ele tinha feito, e ele trabalhando nesse filme, aí, enquanto ele editava essa filmagem caseira aí, aos 16 anos de idade, ele descobriu a traição da mãe. O Spielberg conta que essa foi uma das decisões mais difíceis que ele teve na hora de fazer os Fabelmans aí, porque ele sentiu que estava expondo realmente um dos maiores segredos da mãe, que morreu acho que em 2017, mas ele colocou ali essa... É uma maneira que ele usou, inclusive, de confrontar essa realidade. Diz que ele, por um longo tempo, acabou... culpava, né, o Bernie aí, que a família chamava de tio, mas que ele teve que trabalhar isso. Bastante terapia, né? Fazer filme, talvez, né? E terapia.
Bom, eu achei bastante interessante, assim, a forma como ele expõe isso. E aí eu também não sei o quanto que há de real e talvez algum, sei lá, lirismo nisso. Mas eu acho interessante porque a reação primeira dele é a que a gente espera que um garoto daquela idade vai ter, né? Uhum. De culpar a mãe, de hostilizar ela, né, tipo... Mas eu acho que é muito... Eu achei muito sensível, assim, como ele vai entendendo que ela é uma pessoa, né?
É.
Tipo, e o próprio pai também, tipo... Você não vê um contra o outro ali, né? Acho que tem uma... me pareceu uma forma bastante sensível de colocar. E que talvez essa coisa dele entender os pais como pessoas também foi despertando nele um olhar... um pouco mais generoso e sensível sobre as relações humanas, talvez, não sei, sabe? Porque é uma coisa que sai do comum ali, que exige de um garoto, ainda numa idade em formação, ele, naquela época ainda, ele tentar compreender essas nuances do pai, da mãe, né? Então eu achei bem, bem interessante, assim, esse ponto.
Tem uma coisa que a Raíssa Basílio, que era minha colega no Fumelê, né, ela me trouxe, né, que depois eu fiquei pensando e realmente me incomoda um pouco. Mas assim, eu não tenho muito como fugir, porque é a história dele e tal. Mas assim, se você parar pra ver no final, a gente do caos ali é a mãe, né, o tempo todo. Não tem,
isso,
muitas vezes, um direcionamento pro tio, que é o Seth Rogen, né, que também, uhum, tinha alguma questão ali. O pai é super passivo nessa história toda, né. Então, a gente não sabe o que aconteceu exatamente nos bastidores, se foi assim, se é a memória do Spielberg e tal, mas causa um certo desconforto ali, como tudo parece que é culpa da mãe, né? A culpa que a mãe que desestabiliza um pouco a família, ela que vai embora, ela que não quer ficar. Isso me incomodou um pouco. Depois que ela trouxe esse apontamento, eu fiquei pensando, quando eu revi agora no final de semana, eu percebi que realmente é algo que me pega um pouco. Me incomoda.
Todo mundo é bonzinho e a mãe complica a vida de todo mundo, é isso?
É. Apesar que ele pontua em um momento que o pai dele, tipo, ele culpa o pai, porque ele fala, você fica arrastando a gente pra lá e pra cá, né?
Sim.
Da sua carreira, né? Tipo, sei lá, acho que ele, daquele momento de explosão dele, ele também meio que atira pra todos os lados. Sim, mas será que esse agente do caos que ela é colocada lá, e aí não tô, vou entrar aqui no mérito de representação dela no papel enquanto mulher nessa história, como ela era julgada, foi julgada. Mas também tem uma coisa de que ela é um caos criativo pra ele também, né? Tipo, essa... esse movimento todo na vida dele parece ser fundamental para ele seguir como artista, né? Então é um caos que, sei lá, parece ter algum tipo de efeito potente nele.
Eu vejo algo que, até nisso que o Johnny falou sobre ele enxergar a mãe como pessoa, né? Os pais como pessoas, que é verdade que pode ter um pouco essa interpretação dela ser a pessoa que desestabiliza a família, parece que tá tudo indo tão bem, né? Quando eles chegam lá na casa que o pai tava construindo em Los Angeles, aí que dá tudo errado, eles se separam e tal. E ela realmente causou isso, mas talvez eu enxergue isso mais como um jeito do Spielberg mostrar da mãe como uma pessoa com vontades e desejos, né? Que ela queria... Uhum. Quando ela pega... Tem aquela cena super curiosa lá dela pegando os filhos, botando no carro pra ir atrás do furacão, né? Você fala, meu, tá doida? Que isso, né? Não sei se talvez essa seja a melhor maneira de mostrar, mas eu sinto que é isso. Ela não era simplesmente uma dona de casa, casada com o pai dele, né? Sim. Ela era uma pessoa que tinha suas ambições, né? Ela quis ser pianista, né? E não pôde ser pianista. Ela fala, isso foi há dois filhos atrás. Então, ela nunca se entregar, né? Aquela vidinha pacata de dona de casa, talvez seja uma maneira dele retratar isso, né? Como ela era uma pessoa com essas ambições e que não conseguiu colocar em prática.
Não, é que essa cena que ela pega o carro aí, pra mim é quase uma declaração do Spielberg, assim, de que, atestando que ela era uma força da natureza ali, né? E,
sim.
Parada.
Boa, boa.
Mas era uma força da natureza ainda pra quê? Porque eu fiquei pensando nisso, depois eu senti isso um pouco. É uma pessoa que tava claramente à frente do seu tempo, né? Que tinha esse anseio de ir pra frente, de fazer e de ser quem ela queria, né?
Sim, sim.
Boa. A leitura que eu fiz disso, eu acho que é meio dessa pessoa que tem esse ímpeto criativo, é uma mulher de opinião, de suas próprias ideias e vontades, e que ela foi abrindo mão dessas coisas, né? E depois eu até vi em algum lugar que, tipo, os pais deles se conheceram muito jovens, e, tipo, eles tiveram um encontro antes da guerra, o pai voltou da guerra, eles meio que casaram, e logo depois já veio ele. Então, assim, ela era muito jovem, o pai também, e ela foi abrindo mão de várias ideias, de vários sonhos, né? Abriu mão de ser pianista, não sei o quê, até que chegou ao ponto, e ela foi abrindo mão, inclusive, desse sentimento pelo amigo, que eu até falei em algum momento, pensei, isso é um trisal? Eles vão ser um trisal em algum momento?
Parecia, né?
Mas acho que até isso ela foi abrindo mão do jeito dela, do jeito que era possível. Aqui,
e ela
tentou, né? Julgar as decisões. Exatamente, ela tentou. Até o ponto que ela fala, cara, aqui eu não consigo, eu não sou mais uma pessoa. Isso. Se eu abro mão de tudo isso, eu não sou mais uma pessoa, eu preciso ser uma pessoa, né? Então, tipo, eu achei que foi bem respeitoso a forma como ele colocou isso. Era uma mulher muito à frente do tempo dela. Acho que até o próprio pai, com todos os defeitos, e ele apresenta defeitos e parece, de fato, um homem que também ia ali focado na carreira e tentou... né, forçar a barra para o próprio Spielberg ter lá uma carreira mais tradicional, mas mesmo com os defeitos dele, também parecia ser mais sensível e aceitar isso, né? Ele não jogou os filhos contra a mãe, etc.
Até o tio lá do Seth Rogen lá, talvez, é óbvio, talvez não seja exatamente dessa maneira, o pai não tenha sido aceitado tão facilmente como parece ali. Exato, mas o que o Spielberg faz no filme é, você não desgosta de ninguém, né? Você não, tá traindo, tá não sei o quê, tá sendo filha da puta. Não, você enxerga todo mundo, enxerga os motivos de todo mundo ali, e é um jeito Spielberg de fazer, né? Assim, de... enfim, acho que ainda mais contando uma história autobiográfica, não quis comprar briga com ninguém, né? Talvez não...
Ele certamente achou um jeito de expor todo mundo sem fazer com que você odeie ninguém, né?
Exato. Você não sai dali apontando o dedo pra ninguém, então... Talvez o jeito Spielberg de fazer. E a gente não pode terminar sem falar da cena final, né? Com o David Lynch lá fazendo o John Ford. Que é uma... Eu não sabia que ele ia estar no filme, não tinha visto ainda nenhum spoiler, nenhum comentário nesse sentido. Achei uma grande surpresa e fiquei ali, é ele? Será que é ele? Tal. Aí depois nos créditos, falei, puta, David Lynch no filme fazendo John Ford, dando... Que o Spielberg também disse que, que ele falou que essa cena é a cena mais fiel da história dele, no filme. Que ele realmente refilmou, filmou aquela cena frame a frame, do jeito que ele obviamente lembra, e que foi exatamente daquele jeito que ele lembra do encontro dele com John Ford e da dica que ele dá, né, do horizonte, né? O horizonte em cima, o horizonte embaixo, nunca no meio. E aí ele faz aquela brincadeirinha ali no plano final, com a câmera fazendo um ajuste, uma metalinguagem ali que eu achei brilhante.
Que foi a hora que se ensaiou um aplauso no cinema.
Ah, sim, não. Eu merece, fiz parte.
Eu bati minha palminha quietinho ali, e eu vi que mais uma galera ficou assim, tipo...
Eu achei um que mereceu muito. E você, Matheus, o que você achou dessa cena?
É o toque de gênio ali do Spielberg, né? Não adianta, não... Aquela, só aquela arrumadinha de câmera ali, dá pra ver que é um cara que pensa fora da caixa, que sabe brincar com narrativa, com câmera, com... Enfim, eu acho que foi a cereja do bolo ali mesmo, de um filme muito bom, e que o Spielberg mostrou que sabe como fazer realmente um bom filme, passar uma boa mensagem, né?
Exatamente, né? Eu tenho certeza, assim, é tão singelo, mas ao mesmo tempo é tão genial, que eu tenho certeza que ele deve ter pensado isso antes que tudo. Cara, acho que eu vou terminar o filme assim, e aí depois ele voltou pra contar a história até chegar aquele momento. Porque é muito bom, não foi à toa, sabe? Ele tava lá filmando, e depois, tipo, e se eu fizer isso? Não, devia estar planejado ali, então eu achei bom demais.
Não, e eu como sei lá, pra alguém que tem um pensamento mais visual, eu fiquei viajando um pouco nisso depois. Falei, cara, é verdade, tem uma coisa que, a forma como eu vejo, pelo menos quando você sobe a linha do horizonte, você meio que tá falando do que ficou pra trás, né? Então, até quando tem aquela sequência do amigo dele, que ele tá filmando o filme de guerra dele lá, que o amigo vai indo embora e tal, se eu não me engano, o horizonte tá mais alto ali. E quando você desce o horizonte, você meio que fala do que tá pela frente, né? Tipo, é o horizonte aberto pra você. E é bem isso, porque ele tá ali, tipo, ele contou a história até aquele ponto, dali ele vai pra frente, a carreira dele acontecendo. Então eu achei muito, muito legal, assim, a escolha que ele fez ali. Eu fiquei um pouco pensando em questão de composição de imagem, pra mim fez muito sentido.
Muito bem. Temos que encerrar, mas eu não queria terminar antes de falar da namorada que ele arruma lá, que a... a religiosa. Nossa. Tem tesão em Jesus, que é muito engraçado. E eu adorei a maneira como ele retratou a personagem, que é assim, ele tá lá, eles estão juntos, e no final ela simplesmente, cara, quando ele pede ela em namoro, né, alguma coisa assim, depois ele quase pediu ela em casamento, ela fala, mas tava tudo tão bem, por que você fez isso? Que isso, ela também super independente, não, tô curtindo, não é porque eu gosto de te beijar que a gente tem que ter alguma coisa séria, sabe? Então, gostei da maneira como ele colocou essa namorada, que não foi alguém que ficou... atrás dele, né, que tava afim de ser livre, e apesar de achar bastante divertido a maneira como ele bota o filme lá na escola, né, no colégio, para finalmente as pessoas passarem a gostar dele, que tava sofrendo bullying lá, mas tem a mudança do personagem lá, é bastante brusca, né, eu esqueci o nome dele, é Logan? Enfim. Não lembro, que é o atleta lá, né?
Que é o Valentão.
É. Exatamente. E aí ele vai lá e bota o filme, a maneira como ele constrói o cara, um herói da escola, né? E todo mundo passa a admirar, vai até a ex-namorada dele, vai lá e dá um beijo nele, reata com ele. Essa é a parte que é mais fábula e magia do filme, né? Porque achei um pouco irreal. Tanto o cara viu o filme e de repente teve descobriu, né? Pensou sobre ele mesmo e sobre o que ele é e começou...
Instante crise de identidade.
Exato, né? Exatamente. E a namorada que tinha sido traída também, vi o filme, ele tá lindo, gato, atlético, foi lá e... Mas tudo bem, gente, é Spielberg, né?
Não faço ideia de quanto verdade tem nisso, mas é interessante porque são dois personagens que, tipo, cada um teve uma reação, né? Tipo, a menina que sofreu na mão do cara, a reação foi se encantar pela imagem que o Spielberg criou, a imagem fantasiosa que o Spielberg criou, e o cara que foi retratado como ele, acho que ele fala um Golden God, né, um
é
Deus
isso,
dourado,
exato.
Ele entrou numa pira, tipo, eu não sou aquilo, o que você tá fazendo, não sei o quê. Então foi, talvez fale um pouco justamente sobre a relação do poder da retratação de alguém em tela, né, de quanto você consegue distorcer a realidade, e isso pode ter efeito diverso em cada um, sei lá, achei bem louco isso.
Exato, muito bom. Então é isso, vamos dar notinhas aqui para os Fabelmans, começando com o Matheus. De 0 a 5 estrelinhas, vale meio também. Qual é a sua nota para os Fabelmans?
Vou dar uma nota boa, 4 estrelas aí.
Olha!
Que vale... É, difícil dar 4 estrelas, mas vale.
Muito bem. E você, Johnny?
Eu vou dar 4,5. Porque 5? Não sei. Mas eu dá 4,5.
4,5, muito bem. Eu também vou de 4 estrelinhas para o Spielberg. E tô feliz de voltar a gostar bastante de Steven Spielberg depois de bastante tempo aí, olhando meio torto para os filmes dele. E com isso, a nossa média aqui no Cinemático fica 4,16. 4, né? Duas pessoas deram 4, uma deu 4,5, óbvio. 4, não precisa nem fazer conta. 4 estrelinhas, a média do Cinemático. Então é isso, gente. Ó, quem quiser, siga a gente. Quem quiser, não. Siga a gente nas redes sociais, @cinematicopod. Matheus, quem quiser continuar te lendo, te ouvindo, enfim, como é que faz? Onde pode te acompanhar, te seguir?
Pode acompanhar ali no Filmelier, tô sempre postando coisas, sempre com matérias, críticas, enfim. Eu também esqueci de falar que vale a pena também acompanhar no meu site, Esquina da Cultura. Ali eu posto críticas praticamente diárias ali de filmes, de lançamento de cinema, streaming, enfim. Ali vocês podem me acompanhar bem no Letterboxd, né? Tô sempre escrevendo ali.
Eu sigo, hein? Sigo o Matheus lá no Letterboxd, siga também. Então, jornada tripla, né, Matheus? Estadão, Filmelier e Esquina da Cultura, né?
Isso, Esquina da Cultura.
Muito bem, perfeito. E você, Johnny?
Bom, eu tô assim que o Braincast voltar de férias, né?
Semana que vem.
Eu tô toda semana nas capinhas do Braincast. Podem acompanhar também no Instagram, @BritoJohnny. E no Twitter, @JohnnyBrito. Johnny é JOH2NY. E Brito tem um T só, porque eu não tenho parente artista picareta.
Se você procurar Johnny Brito no Google, você vai achar. Porque o Johnny artista do mundo é o Johnny Brito. Muito bem, então é isso, gente. Fica por aqui o programa de hoje. Beijo pra vocês, muito obrigado, viu? Até mais. Tchau.
Valeu, gente.
Tchau.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.